Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos aqui reunidos mais uma vez para levar até você o seu programa Semeando a Boa Nova. Um programa de serviço no qual os ensinamentos espíritas são analisados, tendo sempre por base temas do nosso cotidiano, tendo por base os problemas que nos envolvem no dia a dia, para que nós possamos realmente ter uma vida um pouco mais tranquila, com uma expectativa melhor a nível de futuro, do nosso futuro espiritual. E no dia de hoje, nós estamos aqui reunidos, a equipe aqui de mesa, o Valdir, o Cândido, o Turíbio, o Mário Bardella, e temos como convidado hoje o Celso Henrique Poderoso, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para que nós possamos juntos analisar o tema Existe Vida Após a Morte? É um tema sempre muito discutido, bastante controvertido, mas acreditamos que não exista ninguém que não tenha pelo menos um mínimo de curiosidade para saber se existe realmente vida após a morte. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui no dia de hoje. Esse som bonito que você está ouvindo aí está sob a coordenação do Adilson. E hoje estamos contando com a visita da Tânia, que nos dá muito prazer estar aqui conosco hoje nos visitando, e para conhecer assim como é que se faz esse tipo de programa. E sem mais delongas, então nós vamos dando início ao programa de hoje, liberando os microfones para o Celso, para que você, e ao menos já deixando uma pergunta, Celso, para que você nos responda. A grande maioria das religiões naturalmente crê na sobrevivência da alma após o falecimento do corpo físico, ou a morte, como se diz popularmente. No entanto, apenas as religiões mais espiritualistas é que creem na continuidade da vida após a morte. Qual é, para o Espiritismo, a maior evidência de que existe vida inteligente após a morte?
Antes de mais nada, é um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Bom, naturalmente, né, a maior evidência que se pôde ter da existência da vida, né, inteligente aí após a morte foi quando Allan Kardec, no início dos seus estudos a respeito dos fenômenos que aconteciam, né, na Europa, lá por 1850 aproximadamente, as mesas respondiam de maneira inteligente as perguntas inteligentes que eles faziam. Então, obviamente, Kardec não aceitou, né? Como é que uma mesa, que é um ser que não tem vontade própria, não tem inteligência, poderia estar respondendo perguntas de maneira inteligente? Então ele começou a estudar isso e descobriu, atrás dessas mesas, que na realidade eram os espíritos, né? Que eram os próprios seres que estavam encarnados, que perderam o seu corpo e que voltavam e estavam se utilizando das mesas, como fazem hoje com os médiuns, para se comunicar com as pessoas, né?
Mário?
Eu acho interessante a pergunta, Hélio, no sentido dessa colocação que o Celso nos faz, porque realmente as religiões em geral entendem no aspecto espiritual da continuidade da alma, quer dizer, a alma continua existindo, né? Aquela ideia de que, puxa, nós passamos para o lado de lá, nós fomos para o céu, nós estamos, a nossa alma continua a vida, mas poucas pessoas, talvez, param para refletir o que, que significa isso na realidade, né? Ou seja, quando nós desencarnamos, como falamos nós, os espíritas, quando nós morremos, aonde que efetivamente nós estamos depois, né? Nós continuamos pensando, nós continuamos existindo, nós continuamos vendo os nossos amigos, nossos parentes, o que, que nós ficamos fazendo lá do outro lado, né? E essas questões, apenas o Espiritismo, que de uma forma bastante clara, traz os ensinamentos, né? Nos seus capítulos, na obra básica, na codificação kardeciana, né? Quando fala da vida após a morte, quando fala da vida espírita propriamente dita, né? E a maior evidência para nós, os espíritas, não é apenas a evidência através de um efeito físico, através de um fenômeno físico, né? Sem dúvida, o efeito físico traz um significado muito grande para nós, né? Quando nós temos, como o Celso acabou de relatar, de repente alguém batendo numa porta, e a gente vai abrir a porta e não vê ninguém. E aquela batida na porta, a gente começa a perceber que tem alguma inteligência naquilo lá. Quer dizer, você faz uma pergunta, alguém bate uma vez como se fosse um sim, não é? Você faz outra pergunta, alguém bate duas vezes como se fosse um não. E a gente sabe claramente que não é ninguém presente, ninguém da matéria, ninguém físico que está lá. Então, mas muito mais do que o efeito físico em si, como foi aqui colocado já, é o aspecto inteligente que está por trás daquilo. Quando nós nos rendemos à evidência de que uma inteligência outra, completamente distinta, alheia de todos nós que estamos na matéria, que vem e se manifesta de alguma forma, quer seja através de um efeito físico, ou quer seja através de uma comunicação mediúnica, ou quer seja até muitas vezes através de fato corriqueiro dentro da nossa própria casa, né? Quando nós às vezes paramos, fazemos uma prece diante de uma dificuldade muito grande, pedimos a Deus uma ajuda grande naquilo, né? E de repente, logo na sequência, aquela ajuda chega através de um terceiro, chega ajuda de alguma forma, mostrando assim com uma presteza, mostrando assim com uma evidência muito grande de que aquela prece foi ouvida e tem ali uma manifestação inteligente da vida espiritual, mostrando que a gente não está sozinho e que nós estamos sendo ajudados, né?
Apesar, né, Turíbio, dos céticos sempre tentarem ao longo do tempo neutralizar esse tipo de informação, acreditando sempre assim numa morte mesmo, morreu, né? Então acabou, ou no mínimo os nossos irmãos cristãos de outras seitas, que vai ficar lá dormindo algum tempo esperando o dia do juízo final, um dia que todos serão julgados ao mesmo tempo, e outros até achando que da parte daí um vai para o céu, outro vai para o inferno. Enfim, nós vamos mais à frente falar um pouco sobre isso daí, né? Agora, o Espiritismo é o único, veio assim, através de Kardec, né, da codificação, veio estudar realmente o fenômeno, não o fenômeno morte, e sim a transição, quer dizer, vida após a morte. Quer dizer, ou que a vida continua. Nós sabemos que muitos cientistas hoje, mesmo fora da religião, já pesquisam esse tema e têm encontrado evidências científicas realmente comprováveis de que a vida realmente continua, não é isso, Turíbio?
Hélio, você colocou a condição de que alguns companheiros, alguns estudiosos de outras religiões não admitem a existência da vida após a morte física. É evidente que isso é pela conveniência de se não se admitir a vida após a morte física. Se nós observarmos que o Mário colocou agora há pouco e o Celso deu na introdução a colocação de que em tudo à nossa volta está a prova de que existe vida após a morte física. O próprio Livro dos Espíritos, que foi um livro ditado pelos emissários divinos, é uma prova inconteste, de que a vida existe após a morte, né? Na Gênese, nós vamos encontrar a menção, na Gênese segundo Kardec, segundo o Espiritismo, né, escrita por Kardec, nós vamos encontrar a menção de que a prova material de que existe a vida após a morte é a comunicação que nós fazemos com os mortos, com aqueles que se foram dessa vida. E essa comunicação, ela é feita ao mesmo tempo em vários locais diferentes. Então essa é a prova mais do que científica de que existe um evento que ocorre após a morte física. Então, se a ciência ela pressupõe que há necessidade da comprovação de um fato, de que há necessidade do experimento, o Espiritismo mostra claramente esse experimento. O Espiritismo mostra a existência do fato comprovador da vida após a morte física. Nós temos até um trecho curioso aqui, que eu conversava com o Mário agora, um pouquinho antes do programa. Toda a obra do Silveira Sampaio, Silveira Sampaio, para aqueles que não se recordam, é um grande artista brasileiro, era um escritor, um apresentador de TV, inclusive na década de 60, e que ele desencarnou. E hoje ele psicografa, a Zíbia Gasparetto psicografa as obras do Silveira Sampaio. E toda a obra dele é um relato puro do que acontece no plano espiritual, evidente no local, no plano onde ele está. E no primeiro livro dele, ele começa o livro assim: eu estou vivo. Ele começa com essa frase: eu estou vivo. É como se fosse um desabafo, alguma coisa assim. Olha, nem eu acreditava, mas está aqui, eu estou vivo. É como se ele falasse isso claramente para as pessoas. Então, essa obra, por si só, ela mostra a existência da vida no outro plano.
Me ocorre aqui a lembrança de uma passagem dos evangelhos, né, que vem também de encontro com essa pergunta que o Hélio fez com relação ao ceticismo, né? Na época do cristianismo nascente, na época em que Jesus trouxe a sua pregação de amor para todos nós, ele havia dito que ele ressurgiria após o terceiro dia, né? Após o terceiro dia da crucificação. E apesar de todos os discípulos dele, né, terem essa informação, quando isso efetivamente ocorreu, um dos apóstolos duvidava que isso acontecesse, né? E o apóstolo, que foi Tomé, ficou muito conhecido por esse ceticismo que ele tinha naquela oportunidade, né? Quer dizer, foi necessário que ele indagasse, que ele questionasse Jesus, que tocasse a ferida lá dos cravos que foram, os cravos que prenderam Jesus na cruz, para que ele se rendesse à evidência de que ele estava realmente conversando com o Mestre, que já havia sido crucificado. E nós, cristãos, independentemente de sermos os espíritas, mas todos nós os cristãos, temos o alto dever de refletir nessa mensagem do Cristo. O que que o Cristo quis passar para nós todos os cristãos com essa mensagem, né? E é a mensagem de que a vida continua. É a mensagem de que a vida transcende o corpo físico. A mensagem de que a continuidade perante o progresso do espírito é incontestável, né? Essa passagem de Tomé é um permanente convite para a gente, não é, Celso?
É verdade. Eu só gostaria de retomar aquela questão da inteligência, né, que é muito importante nas comunicações mediúnicas. E um fato assim que é incontestável até pela questão cronológica, né, pela questão de datas. Todo mundo sabe que o DNA foi descoberto pelos cientistas em 1953, se não me falha a memória. E André Luiz já citava um mapa, que claro não poderia ter o nome de DNA porque não tinha sido inventado, mas ele citava no seu livro Missionários da Luz, que é anterior a 1953. Então veja que muitas vezes esse tipo de fenômeno, essa questão da inteligência que vem realmente de fora, quer dizer, isso comprova a existência do espírito, porque eles trazem alguma coisa que nem tinha sido citado ainda, né, para nós aqui, seres humanos. E ele trazia esse mapa que era feito antes da encarnação do espírito. Então de onde, né, poderia ser tirada essa ideia, se não realmente de alguém que tivesse esse conhecimento, e esse conhecimento não fazia parte ainda da nossa vida aqui na Terra, né?
Valdir?
E a maioria das religiões acreditam, creem que o espírito é imortal, que existe a imortalidade do espírito. Logo, os espíritos sempre serão vivos, por eles acreditarem na imortalidade. Então sempre serão vivos. Agora, a questão de estar unido a um corpo é questão de transitoriedade, porque nós, os espíritas, sabemos que os espíritos reencarnam e vivemos um certo período ligados ao corpo físico. Agora, o espírito, por ser imortal, ele é eternamente vivo. Então, até o título do programa, uma vez um companheiro nosso disse o seguinte: não existe a vida após a morte, existe vida após a vida, ou seja, a continuidade da vida, né?
E agora, o aspecto que o espiritismo difere, não é, Valdir? É que essa noção de que o espírito é imortal, de que a alma é imortal, em que todas as religiões, como você bem falou, está presente, essa ideia está presente, mas essa ideia muitas vezes é um pouco difusa. As pessoas não entendem bem como é que é, né? As pessoas acham que a alma vive, acham que o espírito vive, mas não sabem bem como, né? E aí que a doutrina espírita traz os esclarecimentos, dando provas incontestáveis de que ela é muito mais presente. É a vida como é a vida aqui mesmo, como você bem colocou. É uma continuidade dessa vida, né? E nós temos, por exemplo, as grandes evidências disso, falando, explorando um pouquinho a ideia da pergunta, qual é a grande evidência que o espírita tem. Quando nós, por exemplo, vamos assistir uma reunião mediúnica, como por exemplo a do Chico Xavier, né? Hoje, já continuando lá pelo Celso Afonso, esse tipo de trabalho, quando aquelas mães, aqueles pais, né, os parentes desesperados por terem perdido de uma forma prematura, muitas vezes, um filho, um irmão, vão à busca de notícia, né? E lá, através da mão, da mediunidade desses ceareiros, né, as mensagens vêm de uma forma incontestável. As mensagens vêm aonde o espírito dá notícias de como é que ele se encontra no plano espiritual, né? Falando nomes, circunstâncias, detalhes, nomes dos parentes que receberam, nomes dos amigos que receberam, nomes que muitas vezes nem os pais dos parentes que continuam vivos lembravam que podia existir. E na mensagem vem lá com o fenômeno inteligente, como o Celso falou, né? A inteligência da mensagem mostrando incontestavelmente que a vida continua após a morte do corpo físico.
Mário, eu acho que esse ponto que você pegou é um ponto extremamente importante, porque todas as pessoas têm uma percepção de que a vida ela continua. Seria muito, muito simples admitir o limite físico da matéria para uma vida, para uma existência. Então, na verdade, vocês podem observar, os ouvintes podem perceber também, que é comum numa roda de amigos, numa conversa íntima, alguém dizer assim: não, realmente tem que ter alguma coisa depois dessa vida, não sei o quê. Para nós, no espiritismo, isso é claro, isso é tão natural quanto a existência física. A existência espiritual, ela é, como o Mário falou, ela é incontestável. E vocês podem observar também que as pessoas normalmente se dirigem à colocação da vida após essa existência física, dizendo assim: mas eu nunca consegui conversar com ninguém, eu nunca tive nenhum contato com um espírito, etc, não sei o quê. É fácil, é só você começar a se desprender mais da vida física, do materialismo absoluto. É só você começar a dar valor para a existência espiritual, para a existência de Deus na sua totalidade infinita. É só você começar a ter uma percepção mais ligada à existência imaterial, à existência espiritual, que você, num momento ou outro, você vai ter percepções a respeito da vida após a morte física. É só começar a ter um pouquinho mais de desprendimento da vida material, porque você não consegue se ligar efetivamente à vida espiritual preso totalmente à vida material. Certo, Hélio?
Eu queria até, antes de passar para a próxima pergunta, lembrar o do Tomé, né? Como o Marinho falou sobre o Tomé. E o Tomé, essa passagem do Tomé é muito conhecida, e normalmente ela para no ponto em que o Marinho parou agora, né? Porque consta que ele, quando ele saiu, Jesus esteve lá com os apóstolos. E quando ele voltou, falaram: Jesus esteve aqui. Ele falou assim: ah, eu não acredito. Ele falou: só acredito se eu vendo e tal. E como é que vocês foram acreditar numa coisa dessa? Ele duvidou, enfim, né? Aí Jesus voltou uma outra hora que ele estava lá. Aí Jesus convidou que ele colocasse a mão nas feridas. Ele colocou e acreditou. O que vem de importante é depois daí. Aí Jesus fala para ele assim: bem-aventurado, você acreditou porque você viu, você tocou. Mas bem-aventurado aqueles que acreditarão sem ter visto. Então, isso que Jesus quis dizer. Quis dizer que Claro que não precisa também sair dando provas para todo mundo, de que todo mundo para que existe. Mas se todos realmente, aqueles que acreditam no, pela lógica de raciocínio, que a vida continua, que existe vida após a vida, tem uma vida melhor sobre a Terra, vive melhor, sem sombra vive melhor. Ele vive melhor, as pessoas que vivem em volta dele vivem melhor, porque ele direciona toda a sua vida, ele direciona toda a sua inteligência, não só para o momento presente, sim para a eternidade. E consequentemente, ele se torna um cidadão melhor, ele se torna uma pessoa melhor, ele se torna uma pessoa muito mais nutritiva para com as outras pessoas. Ele passa a ser mais útil porque ele perde aquela visão de estreita, né, de 70 anos, 30 anos, imediatista. Então ele começa a ter esse relacionamento, sabendo com que as pessoas com que ele se relaciona, certamente ele se relacionou anteriormente, já em vidas passadas, e que ele vai se relacionar no futuro. Enfim, essa interação fica holística, que é uma palavra assim moderna nos dias de hoje, né, que significa uma geral, né, um envolvimento geral com o planeta, inclusive com as coisas, com os animais, com as plantas, enfim, a pessoa fica muito melhor.
Entende? Você falou uma coisa interessante quando você cita que quem tem uma fé, ele vive melhor. Não sei se vocês chegaram a ver, eu fiquei impressionado com essa cena na televisão de uma senhora em Minas, devido a todo esse temporal que houve. Ela estava caída sobre uma pedra, vamos dizer assim, lá, e o repórter chegou a ela para perguntar se ela estava triste por estar sozinha, e ela, uma senhora de muita idade, ela respondeu o seguinte: olha a fé dela, eu não estou sozinho, eu estou com Deus.
Então a pessoa, ela os benefícios são imensos das pessoas que conseguem realmente acreditar com uma fé raciocinada de que a vida continua. Mas onde ela continua? Então aí é que vamos ver. Quando ela continua, nós vamos ter que parar para o intervalo. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Como ela continua? Porque a maioria das pessoas acredita que ela continua no céu, ou que ela continua no inferno, ou que ela continua no purgatório, né? Bom, de fato, onde realmente ela continua? E no entendimento do Espiritismo, o céu e o inferno existem? Voltamos logo após esse intervalo.
Do livro Livro de Respostas, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Servindo com Deus. Ama a Deus servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Semeando a boa nova.